Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos entrando enquanto eu pego um. E aí, Jane? Vamos entrando enquanto eu pego um cafezinho. Fala aí, David, tudo bem? Tava aqui tendo problemas técnicos aqui, entrou uma abelha aqui onde eu tô. Quase não entro na hora certa pra live, mas cá estou pra falar desse mercado. Vamos esperar aí. Mas um minutinho a gente começa. Pra gente falar do mercado, muita coisa acontecendo essa semana, né, gente? Alta, queda, alta de novo. Vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem? Enfim. Rafael tá aqui. Fala aí, Rafael, tudo bem? Sara também. Várias coisas acontecendo no mercado. Eu anotei algumas aqui. Eu vou falar primeiro das notícias. E aí depois eu quero falar com vocês sobre as cartas que eu tava lendo ontem, tá? Então, primeiro sobre as notícias. Falando sobre os casos, tá? Na Europa, tudo tava indo bem, tudo tava melhorando, porém, os casos na Espanha voltaram a subir, na Inglaterra também tá na máxima e a Bélgica também. Com números de casos elevados, tá? Casos e entre casos e óbitos, infelizmente. Ainda na Europa, a União Europeia não entrou em um acordo para fazer um pacote para ajudar os países da União Europeia com menos poder financeiro para combater essa crise, tá? Eles não entraram em um acordo. Isso é ruim. Tá? A União Europeia, nesse exato momento, precisa mostrar que ela é realmente uma união, certo? E não só um monte de países fazendo fronteira. O preço do petróleo estava subindo, deixa eu ver como é que está nesse exato momento. Estava subindo um pouquinho mais de 3%, agora já reduziu bem essa alta, tá? Está um pouco menos de 1%. A gente espera que amanhã haja um acordo entre os países produtores, Rússia, OPEP e também os Estados Unidos. Se esse acordo vier para cortar a produção, vai ser muito benéfico aí para os mercados, porque os produtores de petróleo americano, principalmente aqueles lá do shale gas, né, do gás de xisto, do petróleo que vem disso, não estão mais conseguindo operar. Os custos muito. Primeiro que não tem demanda. Segundo que o preço está muito baixo. Tá? Então, eu acredito que esse preço deve subir em algum momento. Não está tão óbvio quando o preço do petróleo vai subir, porque a gente está tendo choques de demanda, né? Por conta, do coronavírus. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, falou que entre 4 e 8 semanas ele espera que as coisas comecem a voltar ao normal. Tomara que sim. É uma declaração ainda muito incerta, porque os números, apesar que os números de mortes lá reduziu, se não me engano, ontem, mas ainda, aliás, reduziu a aceleração, né, mas continua crescendo. Então, difícil aqui, tá? O Edson perguntou: quais os possíveis cenários para a Prio e Petrobras? Olha, possíveis cenários. A Petrobras, se não me engano, subiu bastante ontem, tá? Possível cenário é não haver acordo e as ações caírem, tá? Basicamente isso, assim. Pro petróleo, tá tudo muito, muito incerto. Vai ficar todo mundo dependente desses acordos, e o acordo ele ajuda, mas ele não é suficiente porque a demanda tá baixa, tá? Então, se a gente for pensar que as pessoas estão saindo menos de carro, estão usando menos gasolina, a logística de certa forma ainda continua, a rodoviária, né? Mas grande parte dos consumidores não estão usando gasolina, né? Estão gastando menos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. e a gente não sabe quanto ainda vai durar, é muito incerto, tá? Óbvio, eu acredito que no longo prazo, 5, 10 anos, vão ser boas empresas, tá? Principalmente a Petrobras, a Prio eu não conheço muito, é uma empresa pequena, enfim, não boto muita fé nela. Mas, enfim, curtíssimo prazo aqui assim, a gente vai ficar tradando notícia, né? Eu até fiz um vídeo pro YouTube, tá para sair, mas agora a gente vê quem que é investidor de longo prazo mesmo ou não, né? Porque o mercado inteiro não tá negociando o longo prazo, tá só olhando curto prazo, ainda mais. Geralmente já é assim, mas agora tá ainda mais e tá numa mudança, numa dinâmica muito rápida. Então você vê, petróleo estava subindo, aí caiu, agora voltou a subir de novo. Ó, eu falei para você que estava menos de 1% a alta, agora já está batendo 2%. Ou seja, tá com muita incerteza, muita volatilidade. O Rafael pediu para eu falar aí do VIX. O VIX, que é o índice que mede a volatilidade do S&P lá fora, quanto mais alto, pior, né? Chamam de índice do medo. Mas não é medo, é que quando as coisas estão muito incertas, a dinâmica dos preços começa a se movimentar muito. Ele ficou extremamente alto durante aquelas semanas do Circuit Breakers, tá? Bateu aí as máximas históricas e agora ele reduziu bem, mas ele ainda está bastante em linha com a crise de 2008. E o que é mais interessante, nesse patamar que ele está agora, que é 43, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vê que ele está perto do patamar que foi aquela alta, né? Aquela segunda fase de alta de esperança durante a crise de 2008. E aí depois, quando as coisas subiram e depois voltaram a cair mais, ele subiu mais. Então se a gente for traçar um paralelo com 2008, a gente está num patamar parecido, tá? Enfim, mas ele chegou aí em níveis inimagináveis no começo de março. Que mais que eu tenho para falar aqui para vocês que eu anotei? A dívida PIB do Brasil deve subir bastante, deve chegar perto dos 90%. E aí, Diegão? Deve chegar perto dos 90%. É um endividamento muito elevado para países emergentes, tá? Para você ter noção, a dívida PIB dos Estados Unidos é 110%, a da China é mais ou menos 60%, a nossa deve chegar a 90%. É óbvio que as desses países também devem aumentar, mas em o Brasil sendo um país emergente, isso é ruim. E aí, em linha com o que eu venho falando, o Brasil não vai prestar muita atenção em controlar o petróleo, porque, desculpa, o dólar, desculpa, o Brasil não está muito preocupado em segurar o dólar, porque o Brasil tem grandes reservas, então ele é como uma saída para o Brasil, mesmo se o dólar subindo bastante, isso sendo ruim para algumas empresas, para o Brasil como um todo, se ele precisar vender reservas para pagar a dívida, é daí que ele vai ter que tirar, tá? Então, e eu também acho que, assim como os economistas estão prevendo, o que vai acontecer vai ser que o dólar vai subir muito porque os países vão começar a quebrar, as empresas vão começar a quebrar e tá todo mundo querendo, vai todo mundo querer ter dólar, tá? Por que que vai todo mundo querer ter dólar? Porque é o porto seguro. Então, em momentos de crise, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Você vai investir em, sei lá, franquia ou você vai deixar em um lugar seguro, tá? Esse lugar seguro chama-se Estados Unidos. Ou seja, a demanda por dólar vai subir muito e aí o que vai acontecer é que o dólar vai acabar subindo, tá, gente? em relação a todas as moedas. Então, eu acho que é isso também que o governo brasileiro, que o Banco Central aí enxerga, tá? Ele não fala isso, mas eu acho que é isso que ele enxerga para o futuro. Quando que vai ser esse futuro? Não sei, daqui um ano, 6 meses? Não sei. Mas é aí que eu acho que é a válvula de escape. Apesar de eu achar que o dólar muito alto é ruim, eu concordo com esse posicionamento aí do Brasil, tá? Porque, enfim, senão a gente corre risco de virar uma Argentina, da gente ter dólar, aliás, da gente não ter dólar, da nossa moeda se desvalorizar muito e ninguém querer emprestar dinheiro pra gente, tá? Porque a gente vai ter uma dívida muito elevada no futuro. Então, eu acho que é prudente isso que, enfim, a equipe econômica está fazendo. O que que eu acho que. Por que que vários agentes do mercado financeiro estão descontentes com essa questão do dólar? Porque não era essa a expectativa. Apesar do Banco Central falando que o dólar é flutuante, todo mundo esperava que o Banco Central controlasse bem esse dólar, e não é isso que ele fez, tá? Então, teve um desalinhamento de expectativas, não por parte do Banco Central, mas por parte do que o mercado financeiro estava mal acostumado, vamos dizer assim, em relação aos a outras gestões do Banco Central, tá? Então, é basicamente isso, mas pensando no sentido extremo que a economia global pode chegar, se o Brasil tiver bastante dólar, é ótimo, tá? Assim como se você tiver bastante dólar, também é ótimo. Assim que eu tô com bastante investimento em dólar, tá? Porque hora que a Argentina já começou falando que não vai pagar a dívida externa, que vai prorrogar os pagamentos de juros lá para frente. Enfim, o risco dos emergentes vai acabar subindo muito. Tá? A munição para negociar e conversar com o mundo inteiro vai ser dólar. Então, assim como as empresas hoje estão preservando o caixa, o Brasil tem que preservar as reservas cambiais. Tá bom? Deixa eu ver. Ah, saiu ontem dados do varejo brasileiro, que foram dados positivos, né? Referente ao mês de fevereiro, tá? Uma alta aí de 1,5%, se não me engano. E saíram dados hoje dos serviços em relação a fevereiro também, que veio em queda também de mais ou menos 1%, tá? Após aí uma alta de quase 2% no mês anterior. Então, esses dados, enfim, não querem dizer nada, porque a gente vai ver a coisa acontecendo quando começarem a sair os dados de março, tá? A gente vai ver o buraco. Amanhã vai sair o dado americano dos jobless claims, ou seja, o pedido de seguro-desemprego por lá, tá? É um indicador importante aí. Nas últimas semanas ele veio assustadoramente alto e vamos ver como é que vai ser o de amanhã, tá? Eu espero que não seja assustadoramente alto, muito mais alto que o mercado tá esperando, tá? Deixa eu ver quem que mandou uma dúvida aqui para mim. Lucas, você está comprando ações nesses últimos dias? Não, Lucas. Não estou comprando nada não, tá? Principalmente nesses dias que a bolsa tá aí subindo. Eu acho que é mais dia de venda do que dia de compra, tá? Então eu não estou comprando, não. Eu não estou botando fé nessa compra. Não estou vendo motivo para a nossa bolsa estar em 70, quase 80 mil pontos, beliscou lá em cima. Contando que a gente tem risco político, a gente pode ter ministro sendo mandado embora a qualquer momento, enfim. Não acho que a bolsa está cara, mas eu acho que pro tamanho do buraco que está vindo por aí, eu acho que esse patamar agora não é não é justo, tá? Eu acho que o patamar é mais para baixo, seria talvez, na minha opinião, mais perto dos 60 mil pontos. Agora, sempre tem ativos aí que estão baratos, certo? Então, inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui, deixa eu até anotar. Eu fiz um vídeo que saiu ontem no YouTube sobre as melhores ações para investir na crise. Eu vou fazer um agora sobre as piores ações para se investir na crise. Bom, o que eu queria falar também com vocês é sobre as cartas que eu estava lendo ontem, tá? Eu li a carta da Dália, li a carta do Verde e li a carta do JP Morgan também, tá? Então eu vou passar um resuminho aqui para vocês. Primeira carta da Dália, deixa eu pegar aqui para mim. O que que está acontecendo? Eles falaram que estão comprando sim a bolsa. Quem quiser ver o vídeo das melhores ações, é só depois que sair aqui dos meus do da live, tá nos meus stories, tá? Voltando aqui sobre a carta da Dália, tá? O que que eles falaram? Eles falaram que eles estão comprando bolsa, sim. Isso porque também eles fizeram uma captação recente, tá? Eles abriram para captação, então estão com caixa. Segundo as contas deles, né, que mostra o gráfico, o Ibovespa está, em termos reais, nos níveis parecidos com 2005, 2008 e 2017. Segundo a opinião deles, eles acham que é como se as reformas não tivessem sido aprovadas e a nova política econômica não tivesse. Fala aí, Rob, beleza? E como se as novas, né, o novo posicionamento de política econômica brasileiro não estivesse em vigor. Eu concordo com isso, porém, Brasil, país emergente, tudo muda muito rápido, até o passado é incerto, o mercado, enfim, está precificando aí que isso pode mudar rapidamente, tá? Mas, de fato, as reformas foram aprovadas. Qual que é o problema? As reformas foram aprovadas para melhorar o ambiente de contratação e de trabalho aqui no Brasil, e também reduzir a dívida pública. A dívida pública vai acabar subindo, não só no Brasil, mas em todos os países. Mas, segundo a opinião deles, a gente tem um novo Brasil com juros baixos, com menos intervenção do governo e com a população favorável a reformas para o bem maior. Verdade, a população está favorável a reformas para o bem maior. Foi isso que a gente viu no caso da reforma da Previdência. E um caso muito claro foi que os brasileiros saíram às ruas para pedir que a reforma fosse aprovada. Os franceses saíram às ruas para pedir que a reforma não fosse aprovada, tá? Então, pasmem, porém, os brasileiros estão com uma consciência econômica, vamos colocar assim, né? Assim dizer, mais, né? Mais avançada. A gente está mais consciente dos problemas financeiros do país que os franceses em relação à França. Alguns pontos importantes. O Diego falou que ama o Brasil, apenas não gosta da nossa moeda. Só se ter dólar, cara. O dólar vai sempre se fortalecer. Brincadeira. Vamos lá. Alguns pontos importantes que a Dália colocou que guiam a alocação de capital deles no médio prazo, tá? Primeiro, eles acreditam que os juros vão cair mais, tá? A Selic também, o juro futuro, eles acham que vai cair mais. Por quê? Porque agora é a primeira vez que o nosso Banco Central tem a opção de cortar juros, porque, enfim, está com a dívida relativamente controlada, pelo menos para os próximos anos. E é porque, segundo eles, o impacto do dólar na inflação nesse momento é limitado. Isso muito porque, como a demanda está caindo bastante também, vai cair a inflação, ainda que o dólar aumente e ainda que as pessoas queiram importar produtos mais caros e produtos do nosso dia a dia que são importados ou componentes importados, as empresas em si não vão conseguir repassar isso para o mercado consumidor. Então, na ponta, para o consumidor brasileiro em si, né, o impacto da inflação acaba sendo menor, tá? Não vai conseguir subir mesmo o dólar subindo, e também porque um grande componente da inflação são os preços do petróleo, né, a gasolina, o petróleo como um todo, e ainda que o dólar subiu bastante, o preço do petróleo no mercado internacional em dólar caiu bastante, né? De 3 meses para cá, caiu 2/3. Então, também foi uma queda importante, tá? Eles acreditam que o dólar vai continuar a subir. O real, eles acreditam que o real ainda não é barato o suficiente para as nossas exportações serem competitivas, e a gente não tem mais juros altos para atrair capital estrangeiro para investir aqui e fazer o dólar subir. Então eles continuam achando que sim, o dólar vai continuar a subir. Além disso, complementando a opinião deles, é aquilo lá que eu falei para vocês. Vai todo mundo quebrar. Quem não quebrar vai querer ter dólar, porque vai ser a fuga de capital, vai ser a moeda forte, vai ser ainda mais quando essas quebradeiras em massa começarem a acontecer, de empresas e de países. Então, é quase impossível o dólar não subir, não se fortalecer mais referente às outras moedas. O que que aconteceu depois da Grande Depressão de 29 até 1933? Basicamente, aconteceu mais ou menos isso que a gente está vendo hoje, tá? Se o cenário de hoje repetir ou for muito semelhante ao da crise de 29, vai acontecer que a desaceleração econômica em todos os países vai ser muito grande, os países não vão pagar as dívidas em moeda estrangeira, as empresas não vão conseguir pagar as suas dívidas. O que que vai acontecer? Duas coisas. Quem tem dinheiro vai querer ter dólar, como eu já falei aqui, porque vai ser aí a moeda forte. Quem não tem dinheiro e quem tem dívida, o que vai fazer é falar: meu amigo, desculpa, eu não vou te pagar, tá? E aí, quem investiu, quem emprestou dinheiro para essas empresas ou esses países, não vai ter escolha a não ser falar: tá bom, em vez de você me pagar. Sei lá, vamos supor que a dívida fosse de 100 milhões, me paga 10 aí, vai, em 30 anos. Vai ser isso que vai ter que acontecer, porque a economia vai acabar entrando em colapso. Óbvio, isso eu estou falando aqui num cenário extremo. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas os dados me mostram que a gente está caminhando para isso, tá? E aí, o que vai acontecer é que o dólar vai se fortalecer muito. Os Estados Unidos vão, vai estar muito artificial esse fortalecimento do dólar. E aí, de alguma forma, eles vão ter que desvalorizar um pouco esse dólar, tá? Foi isso que fizeram no passado. Potencialmente vai ser isso que vai acontecer agora. Só que pegar um café aqui que o meu já esfriou. Só que, como hoje a gente conhece a história de 100 anos atrás, talvez isso aconteça mais rápido, talvez não. O que que fez o mundo sair da crise, da Grande Depressão lá atrás, tá? E que isso aconteceu basicamente em 1933. Os governos falaram: ferrou. Precisamos reconstruir o país, tá? E aí o governo basicamente começou a imprimir dinheiro e investir na construção civil para contratar trabalhadores e reconstruir o país, tá? Foi isso que fizeram nos Estados Unidos. Potencialmente é isso que os países vão fazer, enfim, daqui um ano, dois, não sei. Porque agora a gente tem esse problema persistente, que é o quê? A doença se espalhar. Então, enquanto as pessoas não puderem sair nas ruas livremente, sem medo, tá? Não importa a gente ter a cura para a doença. As pessoas não podem ter medo, tá? O medo não vai ser a doença que vai jogar a economia no buraco. Vai ser o medo das pessoas, tá? Já tem dados saindo aí, por exemplo, da cidade de Wuhan, que apesar de estar tudo bem, as pessoas estão morrendo de medo, certo? Então elas frequentam menos restaurantes, menos mercado, menos vários lugares, ficam mais em casa, comem mais em casa, enfim. Até vi uma frase muito interessante, que é: a economia está indo para o buraco porque as pessoas estão deixando de comprar aquelas coisas que elas não precisam, né? A gente precisava antes de muitas coisas, hoje a gente, nesse último mês, a gente não está precisando mais. Mas enfim, complementando aí a carta da Dália e continuando. A economia americana deve sair antes da crise que outros países desenvolvidos, o que também fortalece o dólar no mundo. Mais um motivo para o dólar subir. Se você tem investimento, eu não sei se o Rob está aqui ainda, mas ele fala muito sobre investir lá fora. Se você sabe que os Estados Unidos vão sair da crise antes que o Brasil, você vai querer investir nos Estados Unidos ou vai querer investir no Brasil? Certo? Então, o mundo, óbvio que vai ter sempre oportunidade aqui no Brasil, mas o mundo como um todo vai acabar investindo lá fora, tá? O que que é lá fora? Basicamente as empresas de tecnologia. Eu vi um posicionamento ontem muito interessante. Todo mundo fala do Google, todo mundo fala do Facebook, todo mundo fala dessas empresas gigantes aí que a gente está em contato o dia inteiro, tá? E cada vez mais. Só que qual é o principal driver de receita dessas empresas? Como é que esses caras ganham dinheiro? Com publicidade. Então, no final do dia, o Google e a Amazon não entram nisso não. O Google e o Facebook, eles ganham dinheiro com publicidade, certo? Se as empresas param de colocar dinheiro, acabou a receita, tá? E por que que eu falo isso? Porque eu acho que a gente vai ter dois momentos para esse tipo de empresa. E presta bastante atenção nisso. Eu sou um cara que na minha empresa, basicamente, eu sobrevivo de fazer publicidade no Facebook, tá? É assim que é o modelo de negócio da minha empresa. Isso é muito bom, por quê? Porque você pode começar com pouco dinheiro. Se você tem R$ 5 por dia para investir, você já pode começar. Ou seja, várias empresas pequenas podem investir. As grandes empresas continuam investindo parte relevante do dinheiro delas nas grandes mídias, que são revistas, que são televisão, basicamente. E é muito mais caro, tá? Em um primeiro momento, o que que vai acontecer? Os pequenos, muitos pequenos, podem quebrar. Se esses pequenos quebram, uma parte relevante das receitas de Google e de Facebook desaparece, tá? Em um segundo momento, se as grandes empresas começarem a achar muito caro manter publicidade na televisão, porque elas não estão vendendo a mesma coisa, o que que elas vão fazer? Vão migrar para essas mídias, vão migrar para o Facebook, vão migrar para o Google. E aqui é Facebook, eu estou querendo dizer Facebook, e Instagram, que é a mesma empresa, tá? Então, quem quer investir fora, quem gosta de investir fora, eu acho que essas são boas empresas. Obviamente que elas vão estar aqui daqui 10 anos, tá? Eu acredito fortemente nisso, porque o mundo está cada vez mais na rede social, ainda que novas redes sociais possam aparecer. Mas cuidado para você não achar que o mundo vai continuar do jeito que está hoje, que pode mudar bastante. E esses podem ser dois atos que vão acontecer com essas empresas. É importante falar, A gente não sabe se serão dois atos que vão acontecer separadamente, se são dois atos que vão acontecer de uma forma rápida que torne-se quase imperceptível essa mudança de padrão de cliente desse tipo de empresa, tá? Enfim, mas é a minha visão. Depois, é outra coisa que a Dália acha, que as empresas líderes vão se tornar melhores, tá? Que são basicamente as empresas da bolsa. Por quê? Muito simples. Você pega uma loja de roupa do teu bairro ou e você pega uma loja da Hering ou você pega uma loja da Renner. As empresas com mais musculatura e que têm uma capacidade financeira interessante, elas vão ter mais espaço, porque se os pequenos quebram, os pequenos quebram porque menos pessoas compram, certo? Só que depois que as pessoas voltarem a comprar, o consumo começar a aumentar, depois que cair, só vai ter eles para comprar. Então, no fundo, no fundo, para as grandes empresas e para as empresas financeiramente saudáveis, elas saem melhores dessas crises, tá? Cuidado, não se engane. Por quê? Tem empresas muito grandes que poderiam se beneficiar disso, mas elas têm uma estrutura financeira complicada, tá? Vou até pegar aqui, ó, pra gente falar um pouquinho sobre isso. E fazer uma comparação simples e rápida, superficial também, com a Magazine Luiza e com a Via Varejo, tá? Vou esperar meu site aqui carregar. Tô com um monte de aba aberta aqui. O VIX está caindo lá fora agora, 3%. Fang, Facebook, Apple, Netflix, Google. O Netflix, eu acho que ele vai ser comprado por alguém, tá? Alguém grande aí vai querer comprar ele porque ele não gera caixa. É uma empresa que precisa sim de investimentos externos, tá bom? Enquanto o negócio aqui não carrega, vamos falar de notícia boa. A 3M está contratando mais funcionários para trabalhar na fábrica de Itapetininga para produzir máscaras. A Gol está conseguindo rever os contratos e estancar a sangria de caixa dela. A Magazine Luiza está adotando medidas mais austeras, tá? Ó, apesar de ter uma situação de caixa confortável, decidiu captar mais 800 milhões por uma emissão de dívida, tá? De debêntures. E também vai reduzir o salário da diretoria e do conselho de administração. Boa. Vai reduzir também o salário dos funcionários. Tá se ajustando aí à nova realidade. A Magazine Luiza, eu gosto muito dela porque ela não é uma empresa que espera acontecer. Ela tá sempre na frente. A Novavax identificou potencial de vacina contra o coronavírus e começa os testes em humanos em maio, tá? Importante. Eu estava lendo ontem na carta do Fundo Verde, tá? Magnífica carta deles. Para quem tá lá no Telegram, eu vou colocar para vocês as cartas lá, tá? O link das cartas. Eles fazem uma carta muito interessante falando sobre os remédios e também sobre as vacinas, enfim. É um estudo bem interessante. Remédios, alguns estão mais ou menos funcionando, lá naquele estilo meio meia-boca, mas tá dando resultado. Não estou conseguindo pegar aqui os meus dados. E as vacinas devem começar a ser testadas mesmo agora. A partir deste mês já, porém em larga escala, para utilização em larga escala, deve demorar entre um ano e um ano e meio para todo mundo começar a poder tomar a vacina, tá, gente? Infelizmente é assim. Eu tenho esperança que isso deve acontecer de forma mais ágil, porém a gente não pode investir em cima de esperança, a gente tem que investir em cima do que são dados verdadeiros ou pelo menos dados que fazem sentido, tá? Então, só para pegar aqui o que eu estava falando para vocês, que as grandes empresas elas tendem a sair dessa crise melhor, aquelas que têm estrutura financeira, tá? Então, vamos olhar aqui rapidamente a Magazine Luiza. Isso aqui não é recomendação de compra. Eu só estou analisando o endividamento de duas empresas de segmentos parecidos, tá? Então, se a gente for pegar hoje os níveis de endividamento da Magazine Luiza, ela está com uma dívida total sobre o EBITDA de 2,4 vezes, tá? E uma dívida líquida sobre o EBITDA dela, sobre o lucro operacional dela, caixa, vamos dizer assim. É negativo, tá bom? Ou seja, ela tem grana para pagar toda a dívida. O índice de cobertura de juros dela também está 5 vezes e meia, ou seja, ela consegue pagar os juros tranquilamente. É óbvio que esses dados não estão ajustados com o que ela deve cair de lucro, com o que ela deve faturar menos. Mas se a gente olha aqui o quanto que ela tinha de caixa? Ela tinha de caixa quase 5 bi, 4,7 bi, e ela tinha de dívida de curto prazo vencendo. É isso mesmo? Mais ou menos 340 milhões. E de dívidas de longo prazo, mais ou menos 3 bi, vai? Então, o caixa dela paga todas as dívidas. Agora vamos olhar aqui a Via Varejo. A Via Varejo tinha em caixa 1,3 bi. Não estou contando aqui os recebíveis, tá? Estou contando só caixa mesmo. Tinha de dívida vencendo no curto prazo. Só que vai dar 5 bi e meio mais ou menos, tá? Ou seja, muito elevada. De dívida de longo prazo, ela tinha mais 5 bi. Ou seja, estrutura financeira da Magazine Luiza em relação à Via Varejo, a Magazine Luiza é muito melhor, tá? É muito, muito, muito melhor. Então, só para vocês terem uma ideia. As boas empresas e com estrutura financeira interessante devem sair da crise melhor, tá? Mas isso não é uma verdade para todas as empresas grandes. Que mais? Outra coisa que é importante da carta da Dália é que o ouro pode subir mais por conta dos juros baixos no mundo e os aumentos de gastos do governo. O ouro, assim como o dólar ainda é uma reserva de valor e é um capital, um certo porto seguro aí. À medida que os investidores, os grandes fundos de pensão, os grandes fundos em geral, verem que os governos estão se endividando mais, todos, e ficar incerto quando que tudo isso vai de fato acabar, o único porto seguro vai ser o ouro. Então o ouro deve subir mais, tá? Agora um comentário. Deixa eu ver quem que mandou aqui uma dúvida. Quanto o ouro pode chegar até o final do ano? Não tenho a menor ideia. Só acho que ele pode subir. O verde, tá? A carta do fundo verde tá bem focada em nas doenças e tal. O que que eles falam lá? É que não tem essa diferença entre vamos salvar as vidas ou salvar a economia, tá? É uma coisa só. Nesse momento, é melhor todo mundo ficar em quarentena, tá bom? Por quê? Porque se isso se alastrar, se ficar um negócio meia boca, a doença pode se espalhar mais e ser pior em termos econômicos no futuro, no longo prazo. A gente sempre tem que pensar aqui em economia, a gente tem que pensar no longo prazo, tá? Então, o longo prazo tem sempre tem que guiar, principalmente quando a gente está tomando medidas econômicas, tá bom? O que que o Verde acha que deve ser feito e que eu concordo? Eles acham que devem testar a população inteira e aí decidir quem pode trabalhar, quem pode sair de casa, daqueles que não podem sair de casa. Não é a questão do isolamento vertical em si, é a questão do passaporte de imunidade, tá? Por quê? Como é que era feito lá atrás, quando não existia vacina? Era basicamente feito o seguinte: você tinha que expor a população ao vírus, para a população aos poucos ir criando os anticorpos, conseguirem ser medicadas. Criar a imunidade coletiva, o que eles chamam de herd immunity, né? É a imunidade do bando, certo? Só que, por que que a gente não pode fazer um isolamento vertical hoje? Porque não tem máscara, não tem luva, não tem esses materiais para todo mundo, nem os médicos têm, e também não tem remédio para tratar todo mundo. Então, não adianta falar em isolamento vertical se a gente não tem infraestrutura para ter esse isolamento vertical. Se a gente tivesse, seria mais fácil, tá? Que é o que aconteceu mais ou menos lá no Japão. Por que que o Japão, mesmo sem parar tudo, conseguiu controlar o número de casos? Porque eles são muito higiênicos. É cultural do Japão, quando você começou a ficar doente, você já sair de máscara por aí, tá? Porque você se preocupa em não passar qualquer coisa que você tenha para o próximo. E como eles fazem isso já no dia a dia natural, isso diminuiu muito o contágio lá, tá bom? Que mais que o Verde fala, tá? Então eles falam desse negócio de testar todo mundo e ver quem pode sair. Eles falam extensamente sobre os remédios, sobre a doença e sobre as vacinas, que tá, enfim, riquíssimo, mas um resumo é: tem remédios sendo testados e funcionando em alguns lugares do mundo. A cloroquina é um deles, mas não é só esse, tá? Tem outros. Que mais? Os remédios sendo testados e devem sair novas informações de efetividade nesse mês ou em maio, tá? As vacinas estão sendo testadas, mas em larga escala, a gente só pode testar dar para a população daqui 1 ano e meio, tá? Interessante isso aqui, ó. A política monetária, né? Ou seja, imprimir dinheiro e dar para os bancos ou dar para as para o sistema financeiro como um todo, liberar mais linha de crédito, liberar o compulsório dos bancos, que é basicamente o dinheiro que o banco tem que deixar guardado e não poder emprestar. Essas medidas de aumentar a base de dinheiro na economia, elas servem para reduzir os impactos da crise de liquidez, que é o quê? Basicamente ninguém querer emprestar para ninguém. E não ter dinheiro e da crise de crédito, tá bom? Agora, as medidas de política fiscal são as mais importantes. E é aqui que o Brasil tem menos poder de fogo, tá? Que é o quê? Que é o que mitiga a crise da demanda. Que é o pegar o dinheiro e dar os R$ 600. Que é, enfim, fazer esse tipo, de coisa para que você tape o buraco das pessoas querendo comprar menos, tá bom? Que mais? Eles acreditam que Também, as ações dos Estados Unidos devem sair antes e eles acham que lá fora o mercado já precificou bem a queda nos lucros, tá bom? Então eles estão comprados lá nas ações dos Estados Unidos. Eu não concordo com essa visão, tá? Principalmente com esse rally dos últimos dias, que subiu quase 20% aí. Eles acreditam que as ações de tecnologia vão se beneficiar bastante. Óbvio, também acredito nisso, principalmente aquelas ações de tecnologia que elas estão substituindo hábitos antigos que a gente tinha, tá bom? Que é o quê? Que é o Zoom, que é o aplicativo de teleconferência, que é a empresa que meu cunhado trabalha, que é a DocuSign, que é você assinar documentos de forma digital e de forma segura, tá? Empresas neste tipo, tá bom? Eles acham que os juros, o Verde acha que os juros vão ficar zero no longo prazo, tá? Ou seja, que os juros vai ficar zero por muito tempo. E aí, isso vai automaticamente atrair investimentos em ações e em crédito privado nos Estados Unidos, tá? De novo, beleza, até concordo, mas em partes. Só invista naquelas empresas com endividamento baixo ou quase nulo, para você ter certeza que você vai conseguir receber esse dinheiro de volta. Se você investir em crédito privado nos Estados Unidos, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tem costume de fazer isso. Mas lá, até que enfim, os grandes fundos fazem isso bastante. E as ações, a mesma coisa, tá? E aí, uma frase que eu até copiei deles aqui, que é o seguinte: eles falaram, conforme os horizontes de investimento forem se alongando, os preços desses ativos vão voltar mais rápido do que muitos imaginam, tá? Então, o que ele está querendo dizer com essa frase? Quando todo mundo parar de olhar o número de casos, tudo que está acontecendo agora, dia a dia, começar a olhar mais na frente, como é que deve ser o mundo daqui 3 anos? Na opinião deles, esses ativos devem voltar a se beneficiar. Uma coisa que eu não estou vendo, ou estou vendo com bastante raridade, são grandes fundos estarem pensando no pior, tá? Aqui do Brasil, o único que está fazendo isso é o Márcio Appel, do Adam, tá? Que é o mais negativo de todos. Não vi ninguém ter uma opinião parecida com eles, tá? O Dália, que principalmente o Dália Total Return, eles estão bem posicionados. O quê? Que eles têm dólar, eles têm ouro, eles também estão investindo em ações lá fora. Me parece que, de acordo com a comunicação deles, de forma mais seletiva, assim, né? Eles não estão com um discurso, tá tudo bem e vai subir. Eles estão com um discurso mais coerente, na minha opinião, tá? E aí, para finalizar e responder algumas perguntas, a carta do JP Morgan, tá? Que é o banco que eu trabalhava, que é o maior banco de investimentos do mundo, em 2019 eles tiveram uma receita de 119 bilhões de dólares e um lucro de mais ou menos 36 bilhões de dólares. Isso dá uma margem de lucro líquida de 30%, tá? E os juros nos Estados Unidos não é bizarro que nem aqui no Brasil, tá? Ou seja, o banco é realmente muito eficiente para ganhar dinheiro. Bateu recorde de lucro em 9 dos últimos 10 anos. Que eles estão fazendo aqui de forma geral com tudo isso que eu anotei, tá? Eles estão continuando com as operações, tá? Ó, eu vou ler aqui para vocês. Eles processam 6 trilhões em pagamentos e compram ou vendem ações ou, enfim, investimentos, né? Transações de investimentos para os clientes diariamente, tá? Ou seja, é muita grana que rola nas contas do JP Morgan, tá? É maior do que o que rola aqui no Brasil, no sistema financeiro como um todo, tá? Se a gente for fazer enfim, uma comparação, o banco tá O tom da carta é muito de, parece mais de um governo assim do que de uma instituição privada, porque eles entendem o tamanho que eles têm, eles entendem a responsabilidade que eles têm, eles entendem que eles têm um papel na sociedade muito grande, e aí eles estão prorrogando por 3 meses pagamentos de financiamento em carros, em casas. Estão deixando de cobrar taxa das pessoas, enfim, fazendo de tudo para suportar as pessoas nesse momento. Lembrando que o JP Morgan lá nos Estados Unidos é como se fosse um Itaú aqui no Brasil, só que muito maior, tá? Que mais? Eles. Aqui a parte. E eles estão, enfim, emprestando dinheiro e suportando os clientes institucionais de todos os tamanhos, empresas grandes e empresas pequenas. Eles tinham linhas disponíveis para grandes empresas, que são aquelas linhas de liquidez, as chamadas revolving credit, né? Que são linhas que você tem lá para você não usar só em caso de emergência. Eles já tiveram saques até o momento que supera em muito a crise de 2008, tá? E aí, o que que eles estão vendo? Eles acham que o mundo vai entrar em uma recessão muito forte, combinada com uma crise de 2008, tá? Ou seja, é muito grande. Além disso, o que que eles falaram? Eles falaram que nenhum banco está imune aos efeitos deste tipo de cenário, tá? Nem mesmo eles. Na verdade, eles falaram que eles, mas você pega o maior banco do mundo, se esse banco não está imune, nenhum banco está, tá? E é óbvio que ele está falando aqui em uma escala global. E enfim, é mais ou menos isso. Teve várias coisas, mais coisas sobre o banco, mas que aqui acho que não é muito. Não faz muito sentido falar. De novo, a pergunta se eu estou comprando ações, eu não estou. Você acredita que saia algo de positivo do entrave no petróleo entre Rússia e Arábia Saudita? Olha, eu acho que a chance tá meio a meio, tá? Tá meio a meio. Eu acho que deve sair alguma coisa de positivo, porque seria o bom senso, tá? Se não sair, não, é que assim, ó. Não tem quem compre, não tem demanda. Então não tem por que eles manterem o preço baixo. A não ser que eles queiram quebrar todo mundo e sobrar só eles. É uma estratégia também, tá? Mas mesmo assim, não há demanda, tá? Demanda caiu muito. Deixa eu pegar aqui outra. Pergunta aqui da Sara. Essas altas são apenas especulações? São, tá? Na minha opinião, são. É uma falsa esperança de que tudo vai voltar ao que era rápido. Eu não acredito nisso, tá? Eu não estava acreditando que o mundo de fato mudou. Agora eu estou. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, tá? E porque a vacina demora para sair. Se sair mais rápido, ótimo, tá? Espero que isso aconteça, espero que eu esteja errado. Eu quero muito estar errado, eu quero muito perder dinheiro com a minha posição aqui. Mas não é isso que eu estou vendo acontecer. Como que eu acompanho essas notícias? Eu peguei nos próprios sites, tá? No sites do JP Morgan mesmo. A pergunta da Sara: a poupança pode ser confiscada? Para os megas conservadores, que tipo de investimento é mais indicado? Olha, é difícil a poupança ser confiscada, tá? Por que que o Collor confiscou a poupança no passado? Ele fez aquilo porque a inflação estava muito alta e aí ele queria, de certa forma, conter o consumo das pessoas, tá? E aí, ele resolveu fazer isso dando um choque de demanda, que é o quê? Você não pode mais comprar, você não tem mais dinheiro, tá? Como isso já está acontecendo, as pessoas já não estão mais comprando, difícil ter esse choque, tá? O que pode acontecer? Se a inflação começar a subir muito, porque tá todo mundo indo correr para comprar só arroz e feijão, o preço do arroz e feijão tá subindo muito. E aí o governo começar a fazer besteira do tipo, falar para o produtor que ele não pode subir o preço ou querer congelar o preço no mercado, aí pode ser um problema de inflação forte, porque se você fala para o produtor que ele não pode vender no preço de mercado, o que que ele vai fazer? Ou ele vai começar a vender no mercado negro, ou ele simplesmente vai parar de produzir. Aí o mercado não vai ter de quem comprar, vai ter pouco. Aí eles vão querer tabelar o preço no mercado. Aí o que que vai acontecer? Aí o mercado vai falar: poxa, eu não vou comprar, porque se eu tiver que comprar, o preço está muito alto, eu vou ter que vender por um preço tabelado que não compensa, então simplesmente não faz sentido eu comprar para nada para vender. E aí a inflação explode, tá? Graças a Deus que quem tá lá no governo é o Paulo Guedes. E isso eu acho que tem uma chance de 90% que não aconteça, tá? Pelo menos nos próximos 2 anos. Então, é difícil ter confisco de poupança e tudo mais, tá? A gente já tá sofrendo um choque de poupança, de demanda. Não vou falar nunca, porque, né? Nem o passado no Brasil é certo, mas eu acho difícil acontecer, tá bom? Jorginho, sites que eu olho: Valor Econômico, Exame, investing.com e notícias que o pessoal me manda, tá? Pessoal, então é isso. Vou encerrar a live aqui antes que ela seja derrubada. Obrigado aí pela presença de vocês. Amanhã a gente volta no horário normal às 7h57. Hoje eu acabei não conseguindo fazer nesse horário. Porém, a gente volta amanhã. Importante, no meu Telegram eu vou colocar as cartas, tá? O link das cartas. Tá lá, vai lá, olha lá, eu vou colocar lá. A da Dália é curtinha, a da Verde ela é maior, mas também super interessante. A do JP Morgan ela é longa, tá? 15 páginas, mais ou menos. Beleza? Obrigado, gente. Tenham dólar, tenham ouro em suas carteiras, não estejam super expostos na renda variável. A pergunta que você tem que se perguntar que eu coloquei no post ontem aqui: se eu for mandado embora, se a minha empresa quebrar, eu vou ter a mesma alocação dos meus investimentos que eu tenho hoje? Se a resposta for sim, sua alocação tem chances de estar certa. Se a sua resposta for não, sua alocação de investimentos tem grandes chances de estar errada, tá? É isso, a live vai ficar aqui 24 horas. A gente se vê nos próximas lives. Um abraço, tchau, tchau.